qual é o resultado que você está tendo? Você está tendo o resultado de todo mundo aí de fora? Isto é, só problemas, problemas e problemas, e nada de solução? Ou tem os resultados que eles falam no quem somos nós? Esse é o X da questão. Doenças, dinheiro, relacionamento, todo tipo de problema. Isso teria que ser resolvido em, no máximo, 6 meses de ressonância. O resto seria crescimento espiritual. Mas se depois de 2, 3 anos isso continua engatinhando, significa o quê? Que não foi entendido. O que significa a dupla fenda? Que tudo é onda. Que toda esta realidade não é matéria. Não existe matéria, não existe massa, só existe onda. Vocês vão esperar até novembro para fazer alguma pergunta? Uma afirmação, um segundinho só. Uma afirmação desta, de que não existe massa e só existe onda, seria suficiente para levantar os cabelos, levantar as orelhas do planeta inteiro. Porque vocês estão olhando um monte de paredes, estão sentados numa cadeira, eu estou falando que isso não existe, e faz a sua pergunta. Exato. Isso é fruto da lavagem cerebral. Você cresce acreditando que o mundo é sólido, que é material, que o fundamento do universo é pura matéria. Você acredita nisso, o que acontece com o seu mundo? Passa a ser só de matéria. Exatamente aquilo que você acredita é a sua realidade. A mente cria a realidade da pessoa. E isso é a conclusão lá na frente, né? O que se espera é que vocês façam os exercícios, façam as pesquisas e cheguem a essa conclusão por si só. O que você pensa, você cria. E isso vem tudo de onde? Do experimento da dupla fenda. Quando o observador força um efeito retardado, quando o elétron passa pela fenda uma ou duas. É esse um trabalho que vocês farão para a segunda aula. Depois que o elétron passou por uma das fendas, se antes que ele seja detectado na franja, se nós mudarmos a abertura das fendas, o que acontece com ele? Ele volta e passa novamente por uma ou duas que estiverem abertas, porque a gente poderia estar com duas abertas e depois fechou. Se as duas estiverem abertas, ele passa como onda. Se uma estiver aberta, ele passa como partícula. Tá. Então, suponhamos que tinha duas abertas. Mas antes que ele chegasse no sensor, nós fechamos uma delas. E aí, o que mostra lá no fundo? O que mostra no fundo? Uma partícula. Ele chegou até o fundo como partícula. Mas ele já tinha passado pelas duas. E passar pelas duas significa que ele passou como onda. Tá. Mas aí, o que aconteceu? Nós fechamos, aí ele volta e passa de novo e como partícula. É isso que acontece no experimento retardado. Como? Como que isso é possível? Essa é a pergunta. Que tudo na mecânica quântica depende dessa experiência. Qual a ideia que vocês têm disso? Ele obedece ao observador. É o observador que colapsa a função de onda dele. Ele faz exatamente o que você espera que ele faça. Como é que ele sabe disso? Como é que o elétron sabe disso? Ou o fóton sabe disso? Mas como é que ele sabe? Como é que ele volta? Como é que ele sabe que ele tem que voltar? Por que ele não passa direto e vai em frente? Por que ele volta?
Porque ele só existe
como
observador.
Não.
O observador emite ondas eletromagnéticas.
Sim, o ato de observar emite a onda. Mas nós estamos falando do elétron, não do observador.
Atinge o elétron, essa expressão, né? Ondas eletromagnéticas do observador.
Atinge o elétron? Atinge. Mas ele volta por quê?
O observador quis.
Isso, o observador quis. Tá. Mas não é só isso, não. Se entrar um leão aqui agora na sala, você quer que ele sente, certo? Você acha que ele senta? Depende. Depende. Depende do quê?
Da crença.
Crença, que crença?
Pulso.
Espera um pouquinho. O leão tem um negócio chamado livre-arbítrio. Vocês contaram para ele que a crença é para ele sentar? Fala. Lucy. Isso, excelente. O elétron se comporta assim porque ele tem consciência.
Se ele tem consciência, também tem livre-arbítrio?
Sim, num nível inferior ao nosso. Ele não tem autoconsciência ainda, mas ele já tem uma consciência incipiente. É por isso que ele volta, porque ele sabe o que se espera dele. Ou, qual seria a explicação, se não for isso? Por que ele voltaria? Não tem explicação sem essa. Não tem. Então, isso é aquilo que é jogado para debaixo do tapete, vira a página do livro e esquece-se que existe essa questão. Sabe-se que ele se comporta assim, então faz todos os cálculos e com os cálculos se faz toda esta coisa eletrônica que existe no mundo. Internet sem fio, GPS, míssil, foguete, televisão, bomba atômica. Faz toda esta parafernália sabendo que ele se comporta de determinada forma. Mas por que que ele se comporta daquela forma? Isso não é discutido. Isso é... Porque a implicação disso é... Então, ele tem consciência. Exatamente. Exatamente. Se você faz com que o elétron se comporte do jeito que quer, e já foi feito esse experimento até com 100 moléculas, que é um valor astronomicamente grande em relação a um fóton ou um elétron, é um mundo macro, 100 moléculas. Qual a diferença de 100 moléculas para uma casa, um carro, ou seja lá o que for? É só a quantidade de moléculas. É um mundo tão macro quanto um prédio, quanto qualquer coisa. Então significa que nós colapsamos a função da onda o tempo inteiro. Está claro isso ou não? Está claro? Isso, está claro. Suponhamos que está claro. Tá.
Por exemplo, quando eu faço colapso de onda, eu tenho uma consciência.
Tudo tem consciência, só existe uma única consciência. Agora, está claro isso? Vocês veem o experimento, ele passa de novo, o observador faz com que ele se comporte. Não precisa nem fazer o experimento, só o fato de você pensar em fazer o experimento, ele já se comporta da maneira que você espera que ele se comporte. Se vocês olharem lá no meu livro, tem um experimento lá, citado no livro do Dr. Erwin Laszlo. Antes que se monte o equipamento para fazer a experiência, ele já se comportou da forma que se espera. Antes que se monte o equipamento. Então ele sabe o que você está pensando. Só pode ser, não? Você nem fez nada ainda. Pensou, a coisa já está acontecendo? Pois é. Então, está tudo claro, está tudo certo. Mas, quando é que isto vai ser incorporado na vida das pessoas? Essa é a questão. É simples. Bastava explicar isso? Quanto? 10 minutos? 15 minutos? Está entendido? Mandou? Uma fenda, partícula. Duas, onda. Nós é que escolhemos. Ele se comporta como partícula ou como onda. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Nós é que escolhemos. Então podemos tratar o mundo material ou o mundo das ondas da mesma maneira. É você que escolhe que mundo que você quer tratar. Mas, quando que isso passa a fazer parte da vida da pessoa? Por que que isso não passa a fazer parte da vida das pessoas? Por que que tem essa resistência tamanha a entender isto? E aplicar. Por que que não põe em ação esta verdade? É um fato.
Eu vivo no mundo material.
Você vive no mundo material. Você acabou de contradizer a primeira afirmação agora há pouco. Não existe matéria. Só existe onda. Você está falando que você vive no mundo material. Esta é uma crença. Se nós temos o vácuo quântico e de lá emerge ou o bóson de Higgs ou a supercorda e a diminuição da vibração, que é a primeira vez que algo toma com atitude de massa, é o bóson de Higgs, porque diminuiu tanto a vibração que pode ser tratado como massa. Então, aí ele vai diminuindo a vibração, vai se organizando até virar os átomos e moléculas e tal. Significa o quê? Que ao último nível da realidade, não existe massa alguma, que só existe uma onda. Então, não existe mundo material. Enquanto se apegar nisto, a pessoa terá problemas. E aí, é claro, como é que vai aplicar todo o restante da mecânica quântica se continua acreditando e tratando conseguir um carro como matéria? Todos os problemas são materiais. E como materiais, eles estão distantes, estão separados, aí você não consegue controlar. Aí o elétron faz o que ele quer e um conjunto deles, grande, faz o que quer e você não tem controle nenhum. É por isso que o mundo das pessoas não tem nenhum controle. Elas estão totalmente subjugadas, submetidas, exploradas, etc, etc. Porque elas, a visão de mundo está completamente errada. Não existe matéria, mas a pessoa acha que tem matéria. E se tem matéria, e se o mundo é material, como você falou, é fatal se chegar à seguinte conclusão. Ela é ela e eu sou eu. E não existe nada entre eu e ela. Então, pode-se fazer o que se bem quiser com ela, que não lhe afeta nada.